As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A notícia é confirmada pelo Correio da Manhã. Houve registro para um furto a uma exploração agrícola situada em Rio de Moinhos, Conselho de Abrantes, ocorrência que resultou em prejuízos avaliados em cerca de 50 mil euros. Esteve em causa o furto de dois postos de transformação de eletricidade que estavam naquela propriedade, sendo que o objetivo dos responsáveis, partindo do princípio de que foi mais do que um, passou pela retirada de todo o cobre ali existente. Houve ainda registro para o furto de cabos elétricos, também com o propósito de retirar aquele metal. Este foi o terceiro assalto de que aquela propriedade agrícola foi alvo. A revogação do plano de pormenor das avessadas em Tomar foi um dos assuntos em destaque na primeira reunião da Câmara realizada em 2024, de tal forma que no período reservado à intervenção do público houve registro para a presença de Ives Santos, em representação de Luís Alvelos, proprietário de menos de 50% dos terrenos daquela área urbana na Bantina. Na sua intervenção ficou confirmada a perplexidade perante a revogação do plano, recuando até 21 de fevereiro de 1992, à altura em que foi assinado um contrato de urbanização entre o município e a Quinta das Avessadas, num projeto que apontava para a criação de áreas habitacionais para além de comércio e serviços. Na altura, recorde-se, foram cedidos 50 mil metros para a construção do atual Hospital Nossa Senhora da Graça. Agora, perante o cenário de revogação, Luís Alvelos, pela voz de Ives Santos, admitiu avançar para uma providência cautelar e ainda para outras medidas justificáveis face a uma revogação que considera como atentatória dos interesses privados.
O justo seria e será a revisão quer do contrato, quer do plano. Conforme o parecer da professora doutora Fernanda Paula de Oliveira, também encomendado por vós, avançando-se para um novo desenho urbano, mantendo os parâmetros e os direitos previstos no contrato de 1992. Assim, julgo por necessária e manifestamos desde já a nossa total disponibilidade para uma reunião presencial com Vossa Excelência e toda a variação, para a apreciação global e estudo de uma solução para os terrenos da Quinta das Avessadas, à luz quer da legislação em vigor, quer das novas premissas e condicionantes. Solução essa que seja do agrado de todas as partes envolvidas. Continuamos aqui, não somos luteadores, queremos continuar a servir do mar, participando no seu desenvolvimento. Por último, informamos Vossa Excelência que iremos desde já solicitar formalmente cópias das informações técnicas que estiveram na origem da proposta de Vossa Excelência a esta reunião pública do Executivo Municipal sobre o assunto em apreço e informá-lo também que nos reservamos no direito de avançar para a figura jurídica da providência cautelar e outras que se entendam por justificáveis à luz do Estado de Direito. Caso a interpretação da nossa assessoria jurídica nesta área julgue prelusiva e atentatória dos interesses privados esta é a vossa mesma tomada de posição.
Na resposta ao Presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão lembrou que perante a legislação existente, o plano de pormenor das avessadas tem de ser extinto, facto que, assegurou, foi dado a conhecer ao proprietário em causa. O autarca recordou ainda que não é possível celebrar novo contrato.
Isto tem sido mais do que conversado ao longo dos últimos anos. Aliás, é dito a determinada altura que a expressão é mais ou menos algo como nem um fogo foi construído no imenso território, ou já não sei exatamente como é que está escrito, do plano pormenor. Eu fui dizendo isso precisamente, e é precisamente essa uma das razões pelas quais obriga a que o plano caia, é que não houve execução. Agora, também é verdade, como é sabido, que estamos a trabalhar para a construção de um novo plano. Aliás, há uma parte do território, uma parte do plano que foi salva, no fundo aquela zona que está junto, que é lateral à Avenida Maria Dulce Melo e Castro, aliás com algumas construções já, ou edificações ali, ou investimentos ali executados, e todo esse território está, digamos, salvo, e com o novo plano, até lá aplicam-se as regras do PDM, mas com o novo plano que queremos construir, com certeza haverá outras áreas que serão possíveis de edificar. O que é, contudo, preciso também dizer é que, e como sempre fomos dizendo, uma coisa é a intenção de rever o plano, outra é a possibilidade de fazer um novo contrato. No nosso entendimento, do entendimento também dos nossos técnicos, não é possível fazer um novo contrato por uma razão, pelo menos nos termos em que o proprietário o quer colocar, ou seja, que mantenha os mesmos princípios do contrato 92.
Câmara de Tomar avança para a revogação do plano de pormenor das avessadas e proprietário de 50% daqueles terrenos admite colocar providência cautelar.
Rádio F, a primeira a informar.
A requalificação da praceta Raul Lopes em Tomar fica na gaveta. Pelo menos assim será durante 2024. Recorde-se que este projeto já esteve mesmo em discussão pública e faz parte da obra de que foi alvo, conhecida como Estrada da Serra, empreitada dividida por fases, sendo que uma delas passava então pela requalificação da mencionada área, em frente à antiga entrada para o ex-colégio Dom Nuno Álvares Pereira. A ideia passava por colocar dois sentidos na via de ligação entre a Alameda 1 de Março e a Rua Coronel Garcês Teixeira, com mudanças projetadas ainda do lado da Rua Dom Lopo Dias de Sousa, cujo trânsito seria então obrigatoriamente encaminhado para a Rua Miguel Ferreira. O projeto apontava assim para uma clareira circular num orçamento a rondar os 710 mil euros. Tiago Carrão, vereador do PSD, quis então saber qual o motivo que levou a Câmara a deixar esta requalificação de fora do orçamento para 2024, sendo que Hugo Cristóvão, presidente da autarquia, admitiu que nesta altura essa obra não é prioridade, reforçando até o custo elevado e a ausência de financiamento para essa empreitada. A opção recaiu assim na requalificação de Carvalhos de Figueiredo, reforçou.
Só para ficar aqui com um esclarecimento, uma informação de um projeto que na altura chegou a ser avançado pela vossa governação e que agora já nem está no orçamento de 2024, e era para perceber concretamente qual era a vossa intenção para a praceta Raul Lopes. A requalificação chegou a estar agregada e até ter um orçamento de cerca de 700 mil euros, chegou a estar agregada, e esteve até em discussão pública, se bem me recordo, esteve a estar agregada então à requalificação às obras da Estrada da Serra, entretanto não está nas grandes opções do plano para 2024, e a pergunta é muito clara, se isso foi abandonado o projeto, se é algo para mais para a frente, em que ponto de situação estamos?
Esse projeto não é para nós neste momento prioridade. Portanto, o projeto de facto está feito. Na altura, aliás, como foi referido, ele foi feito em conjunto, como um só, mas dividido em três fases. Portanto, as fases que estão executadas, ou seja, da Coronel Garcês Teixeira e enfim, das outras ruas, todo o espaço até ao Politécnico está concluída. A parte específica da praceta, como tive a oportunidade de referir, e fui referindo, eventualmente pode não ter, como já disse, acontecido convosco, mas fui referindo nas reuniões com os partidos para a preparação do orçamento, é um projeto que para já não entendemos prioritário, até porque não temos, é um projeto que uma obra que tem ainda um custo relativamente elevado e para o qual não temos financiamento, portanto decidimos aplicar esse financiamento noutras prioridades, nomeadamente na questão de Carvalho Figueiredo, e portanto o projeto da praceta Raul Lopes ficará para outras possibilidades.
Câmara de Tomar deixa cair requalificação da praceta Raul Lopes e centra prioridade em Carvalhos de Figueiredo.
Rádio R, informação.
Atenção a mais uma greve nos comboios. Assim será nesta quarta-feira, dia para o qual estão previstas perturbações nas diversas ligações e nesta altura ainda não foram decretados serviços mínimos. Está em causa uma greve convocada por sindicatos representativos dos trabalhadores da Infraestruturas de Portugal, responsável pela gestão da infraestrutura ferroviária. Refira-se que este protesto igualmente pode afetar os serviços desta terça e ainda de quinta-feira. Para os clientes que já adquiriram bilhetes para viajar nos serviços Alfa Pendular, Intercidades Internacional, Interregional e Regional, a CP irá oferecer o reembolso total do valor do bilhete ou a sua troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e classe. O reembolso ou a troca poderão ser realizados na plataforma MyCP na área Os Meus Bilhetes, para bilhetes adquiridos online e na app CP, até 15 minutos antes da partida do comboio da estação de origem do cliente ou em qualquer bilheteira. Após este prazo e até 10 dias após o final da greve, o reembolso poderá ser solicitado através do preenchimento do formulário de contacto online, reembolso por atraso ou supressão, com a inclusão da digitalização do bilhete original. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento assinalou 75 anos de existência e, como destaque, registro para a atribuição da Medalha de Mérito de Proteção e Socorro, Grau Prata e Distintivo Azul, no âmbito do despacho do Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro. A sessão, que decorreu no Cineteatro São João, foi presidida por Patrícia Gaspar, Secretária de Estado da Proteção Civil, e houve espaço para homenagear todos aqueles que mais se têm distinguido neste serviço à população. população, desde logo com a atribuição de símbolos honoríficos, num momento sempre de grande carga emocional. Hertz marcou presença na celebração deste aniversário, à altura em que Carlos Amar, o presidente da direção da associação, falou de 75 anos difíceis, mas plenos de orgulho.
Foram 75 anos difíceis, por certo, mas plenos de orgulho para todos quantos daqueles que fizeram parte. É esse o sentimento que quero partilhar convosco. Um orgulho imenso em construir para esta associação um melhor futuro e, como consequência, a certeza de uma melhor prestação de serviço à comunidade. Nos últimos 3 anos foram muitas as conquistas, muitos objetivos alcançados, mas ainda muito está para atingir. Do que está para trás, apenas saliento um ponto: a estreita colaboração com o Comando numa estratégia comum de dignificar os bombeiros e na relevância que implementamos ao socorro, que se refletiu no melhor ambiente interno, com a óbvia colaboração de todos.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entrocamento, falou de uma data especial e elogiou todos aqueles que estão sempre disponíveis para servir a causa pública.
Comemorar 75 anos de vida da nossa associação é, de facto, uma data especial, porque significa que, ao longo de muitos anos, são muitos dos dirigentes, muitos dos associados e todos os operacionais, homens e mulheres simples, que ao longo dos anos, imbuídos de uma total disponibilidade para servir a causa pública, sob o lema Vida por Vida, que constitui esta instituição e que intervém de forma silenciosa e eficaz para garantir o nosso bem-estar. Ao longo destes anos, muitos foram os homens e mulheres que deram o seu melhor. Muito obrigado para eles e um agradecimento especial da nossa cidade.
Patrícia Gaspar, secretária de Estado da Proteção Civil, fechou a sessão referindo que os bombeiros do Entrocamento têm um percurso de 75 anos, não só ao serviço da comunidade, mas de todo o país.
São 75 anos de vida, 75 anos de serviço público, não só à vossa comunidade aqui, não só à vossa região, mas eu diria a todo o país. E este serviço público é digno de todo o nosso agradecimento, de todo o nosso reconhecimento, e é hoje que aqui estamos, sobretudo, a fazer. Agradecer e reconhecer a todos vocês o serviço, muitas vezes discreto, mas sempre presente. Um bem-aja, sobretudo, por estes últimos dias, estas últimas semanas, que têm sido muito duras para todos os bombeiros, sempre na linha da frente, 24 horas por dia, num momento de grande complexidade, na área da saúde, sobretudo, e queria agradecer a vossa resiliência, a vossa persistência e tudo aquilo que fazem para garantir sempre a máxima segurança aos nossos portugueses. Muito obrigada.
A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento assinalou 75 anos de existência.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Abrantes entregou uma ambulância destinada ao transporte de doentes não urgentes ao núcleo da Cruz Vermelha Abrantes Tomar, um auxílio que fará a diferença no trabalho que é realizado pela instituição, que por mês tem uma média de transportes que chega aos 900 doentes. E, neste particular, o território abrantino assume relevância especial, com registro para 15 veículos e 30 operacionais, ao passo que em Tomar está apenas colocada uma ambulância. Nuno Dias, presidente daquele núcleo, elogiou o papel desempenhado pelo município abrantino, destacando este investimento, que se centrou na ordem dos 60 mil euros.
Vem responder a uma necessidade que nós, Cruz Vermelha, tínhamos em Abrantes. Temos, de facto, um parque automóvel, embora não seja muito envelhecido em termos de idade, é um parque que já tem algumas dificuldades, sobretudo mecânicas. A nossa frota já tem muitos quilómetros, temos concretamente 2 veículos já com mais de 1 milhão de quilómetros, o que é muito para este tipo de veículos. Nós diariamente fazemos transporte de doentes, quer sejam urgentes ou não urgentes, embora o Sr. Presidente tenha dito muito bem, o nosso maior pilar é o transporte de doentes não urgentes, é aí que colocamos a nossa maior atividade. Temos cerca de 30 pessoas diariamente a trabalhar só para esta atividade, e fazemos o transporte de doentes, não só das aldeias mais próximas aqui da cidade, como também para a própria cidade, como para o exterior. Fazemos muitos transportes de doentes, sobretudo para o IPO, muitos doentes oncológicos que transportamos. Diariamente, só para Lisboa, temos à volta de 4, 5 ambulâncias todos os dias a transportar esses doentes e, no fundo, esta entrega vai responder a esta necessidade que tínhamos, que sem este apoio não conseguiríamos reformular, modernizar a nossa frota.
Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, deixou claro que esta entrega visa, acima de tudo, ajudar a comunidade, desde logo aqueles que necessitam de cuidados de saúde, reforçando que a Cruz Vermelha presta um papel importantíssimo no concelho.
Estamos a ajudar a nossa comunidade a ter melhores condições para, no fundo, o seu dia-a-dia. Como sabem, a Associação Humanitária de Bombeiros tem uma forte vocação para o transporte de doentes em situações de emergência e de urgência, e obviamente que a Cruz Vermelha tem uma vocação muito importante no transporte dos doentes não urgentes. Os doentes que têm as consultas marcadas nos diferentes hospitais, nas diferentes estruturas da área da saúde, e é através da Cruz Vermelha que muitos dos nossos doentes, digamos, planeados, doentes não urgentes, são transportados através da Cruz Vermelha em Abrantes, faz aqui um papel importantíssimo no nosso concelho. Sabemos que tem uma abrangência maior do que o nosso concelho, mas sabemos que no nosso concelho faz aqui um trabalho importantíssimo do transporte dos doentes não urgentes. E obviamente que há esta simbiose, esta articulação entre a Associação Humanitária, por sua vez tem este trabalho muito focado na emergência e na urgência, e com a Cruz Vermelha dos doentes não urgentes. Há aqui uma excelente articulação entre estas duas instituições ao serviço da nossa comunidade.
Câmara de Abrantes entregou uma ambulância destinada ao transporte de doentes não urgentes ao núcleo da Cruz Vermelha de Abrantes Tomar.
Rádio R, informação.
O União de Tomar perdeu por 1-0 na deslocação ao reduto do Lusitânia dos Açores, em jogo da 14ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal. O futuro está cada vez mais difícil, é verdade, mas os navantinos até têm razões para considerar que realizaram uma exibição positiva, que merecia melhor sorte em alguns momentos do jogo. Mas, nesta fase, os pontos valem ouro e é preciso regressar às vitórias o quanto antes. Vamos aos resultados. 14ª jornada, Benfica de Castelo Branco 2, Marinhense 0, Peniche 2, Sertanense 1, Gouveia 1, União de Santarém 4, Sernache 1, Mortágua 1, Lusitânia dos Açores 1, União do Tomar 0, União 1919 1, Alverca B 2 e Rabo de Peixe 0, Fontinhas 1. Na frente, Alverca B 26 pontos, segundo Benfica de Castelo Branco com 25, terceiros União de Santarém, Lusitânia dos Açores com 24, quinto Marinhense com 21, sexto Peniche com 20, sétimo Sertanense, União 1919 com 18, nonos Fontinhas e Rabo de Peixe com 16, 11º Mortágua com 15, 12º Gouveia e Sernache com 14, 14º e último o União de Tomar com apenas 10 pontos. O Sporting de Tomar perdeu por 4-3 diante da Oliveirense em jogo da 13ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. A formação navantina esteve perto de pontuar no reduto de um dos líderes. Merecia, efetivamente, mais. Em especial por aquilo que fez na segunda parte, onde conseguiu controlar a formação local, ameaçando chegar ao empate. Faltou sorte e mais eficácia na altura decisiva. O Sporting de Tomar continua no 6º lugar, com vantagem tranquila sobre os mais diretos perseguidores e olhar para a 5ª posição, que está na posse do Barcelos. Vamos aos resultados. 13ª jornada, Turquel 7, Carvalhos 2, Oliveirense 4, Sporting de Tomar 3, Murches 4, Ribadave 3, Sporting 4, Hockey de Barcelos 2, Porto 8, Juventude Pacense 4, Benfica 10, Famalicense 1 e Hockey Clube de Braga 5, Valongo 2. Na frente, Sporting e Oliveirense, 34 pontos, 3º Porto com 30, 4º Benfica 29, 5º Hockey de Barcelos com 24, 6º Sporting de Tomar 23, 7º Valongo e Murches com 15, 9º Juventude Pacense e Famalicense com 12, 11º Turquel e Hockey Clube de Braga com 11, 13º Ribadave com 7, 14º e último, o Carvalhos, que ainda não pontuou.
Rádio Web, a primeira a informar.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte, começo-lhe por lhe desejar um extraordinário 2024, cheio de sucessos pessoais, familiares e profissionais. Ao contrário do que seria de esperar, 2024 passou a ser um ano decisivo ao nível político e das decisões que os portugueses são convidados a tomar. Depois do desabamento do governo socialista no final do ano passado, entramos novamente num pântano total, em que os portugueses serão chamados às urnas para decidir o futuro do país e, desse modo, o seu próprio futuro. As sondagens e estudos de opinião vêm demonstrar que, neste momento, se há algo que podemos ter a certeza, é que, por um lado, não há um vencedor garantido e, por outro lado, será muito difícil garantir a estabilidade governativa. Mas nem tudo são más notícias. A AD, a Aliança Democrática, voltou. E, tal como no final dos anos 70 e inícios de 80, a AD é um projeto transformador e que vem numa altura em que os portugueses mais precisam. E ainda citando Francisco Sá Carneiro, mas que espero que venha a representar o mesmo nesta AD, o projeto da Aliança Democrática não é um projeto para escolher um partido, é um projeto para escolher um governo. É isso que eu espero. Mas também, por outro lado, e em sentido inverso, o partido do atual governo, mergulhado em casos e casinhos, tem como seu timoneiro talvez a pior pessoa para liderar os destinos do país. Alguém com provas dadas e provas bem caras para os portugueses da sua incompetência que o levou a admitir-se, mas também da sua incapacidade de levar o país a melhores destinos. Esteve nos últimos governos dos últimos anos e as suas pastas são das que mais representam os maiores problemas, como é o caso da habitação, em que nada foi feito. E apesar de amplamente apoiado pelos socialistas sumarenses, Pedro Nuno Santos representa a continuidade do descalabro total em vários setores do país, e a começar por um que nos diz muito a nós tomarenses, como a saúde. A saúde no Conselho de Tomar é provavelmente um dos temas mais prioritários e que nos deve unir a todos. Basta pensarmos, no dia em que um familiar nosso tenha o azar e precise ir às urgências, acreditando que acontece um milagre de ter uma ambulância e estar disponível, a probabilidade das urgências estarem encerradas é elevada, como já aconteceu num passado recente. Talvez nunca como hoje, os portugueses têm a responsabilidade acrescida em mãos. A escolha do próximo governo terá um impacto direto sobre o país que queremos deixar aos nossos filhos e aos nossos netos. Espero que, como nunca, os portugueses venham a interessar pela política e estejam mais atentos ao que lá se passa. A vida deles, a nossa vida, depende disso. Tenham uma boa semana e um extraordinário ano 2024.
Francisco Tavares aqui com a sua nota do dia.
Rádio R, informação.
E assim chegamos ao fim deste espaço de notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.